Fala galera, eu sou o Marquinhos, sou seu mediador aí do nosso podcast de hoje. O tema de hoje, para todos estejam cientes aí, nós vamos falar sobre graduação e pós-graduação, suas escolhas e impactos na carreira. Agora aí cada um vai se apresentar para que todos conheçam aí.
Beleza, eu sou o Arthur Novaes, eu fiz pós-graduação, não sei para quê, não terminei. É isso aí.
Meu nome é Eric, eu fiz uma faculdade por conta que o aeroporto no quintal de casa e a pós-graduação foi porque era barata e eu achei que não podia ficar parado.
Muito bom. Eu sou o Matheus, fiz PP, igual a maioria que deve estar ouvindo aí. E se tem uma coisa que pós-graduação e graduação nunca me ensinou foi que ser feliz é melhor do que ter razão no trabalho.
Boa, sou o Rafael. Fiz logística de graduação quando as pessoas achavam que logística era quem era dono de loja.
Muito bom.
Boa. Só para completar aí, eu não falei aí, minha graduação é logística também, assim como o Rafa e o Cast, na mesma instituição, e tô pensando em fazer uma pós. Acho que por isso que eu coloquei esse tema aí para discussão. Bom, vamos lá, eu escolhi o tema, a ideia é nós discutirmos um pouco sobre a graduação, a importância na escolha do curso, o momento para fazer, né, tanto a graduação como a pós-graduação, e a gente tem aí como exemplo alguns países que não tem como cultura assim que termina a escola, né, já ingressar na faculdade, e isso é bem cultural no Brasil. Os impactos do curso, né, na carreira, e esse, tanto a graduação como a pós-graduação, e algumas experiências aí de algumas pessoas, nossas mesmo, né, sobre o Arthur já começou falando aí sobre a pós-graduação, que não sabe por que começou, e acho que nada melhor do que a experiência de cada um para ficar mais consistente isso aí. Bom, eu elenquei aqui alguns tópicos. E o primeiro eu coloquei como a escolha do curso, né? A importância da escolha do curso, o que levar em conta. Sempre tem aquela eterna discussão, fazer o que se gosta ou fazer o que dá dinheiro, o que o mercado tá melhor, né? O que vocês acham sobre aí?
Bom, começando aqui, Marquinhos. Brinquei um pouco sobre o que efetivamente era a minha faculdade, porque muita gente não conhecia, muito menos eu, às vezes... a fundo, como a gente comentou no último programa, no último podcast. Mas assim, vou começar já com uma polêmica, tá? Eu sei que todas as vezes sou eu que trago as polêmicas, toda vez sou eu que acabo
gostamos.
Mas assim, eu acho, e a gente já discutiu isso um pouco também, que o modelo educacional que a gente tem hoje, ele é falho e ele é uma máquina de dinheiro, ponto, né? Então, em que sentido eu digo que ele é falho e ele é uma máquina de dinheiro? Acabei de finalizar uma graduação em engenharia agora e, cara, se eu te falar que eu usei, que eu vou usar ou que eu tô usando 10% do que eu aprendi em 5 anos, é muito. Acho que a faculdade, na verdade, ela é um celeiro de networking, é pra isso que ela serve. Ela abre a porta pra você entrar no mercado de trabalho, mas... depende muito da pessoa que você é, do profissional que você é, para seguir carreira naquilo ou não. Mas quando a gente fala de faculdade, o que fazer de faculdade, a escolha é tão difícil, né, quando a gente é mais moleque, que a gente vai por aquilo que a gente tem um pouco mais de aptidão e aquilo que a gente acha que é legal. Ou que alguém falou que aquilo daria dinheiro em algum momento. E acho que quando a opção é quando aquilo dá dinheiro, é muito ruim, mas a gente fala isso um pouco mais pra frente. Mas quando você fala de aptidão, eu acho que a primeira vez, quando você entra numa faculdade e você escolhe um curso que você sente que você nasceu pra aquilo, você tem uma aptidão pra aquilo, o primeiro baque, cara, é a decepção quando você entra numa faculdade, porque você vai na faculdade, aí beleza, pô, vou fazer uma faculdade aí, sei lá, de PP, de jornalismo, de engenharia, de arquitetura, sei lá o que seja, da faculdade. Primeiro baque que você tem é, começou o primeiro semestre, vou falar com engenharia que eu tenho conhecimento de causa. Pô, primeiro semestre de engenharia eu tive física básica, química básica, tive umas matérias lá completamente idiotas, não sei o quê. Aí você fala, pô, cara, peraí, eu quero ser engenheiro e eu tô aprendendo tabela periódica, sabe? Aí você fala, cara, tá claramente eles estão enchendo linguiça aqui. Tipo, eu tive uma matéria na faculdade lá de engenharia de segurança, engenharia do trabalho, sei lá, que também era um negócio que, por exemplo, é um cursinho aí que você faz na internet em 4 horas e você ganha um certificado e os caras estenderam por um semestre inteiro. Então eu acho que quando eu falo que ela é falha, é uma máquina de dinheiro brincando com essa questão da decepção, isso precisa mudar. O modelo de aprendizado precisa mudar. O jeito como as pessoas estão assimilando as coisas precisa se adaptar aí. As faculdades, elas têm o mesmo formato, a mesma sequência, assim, né, de ensino há muitos anos. E o mercado de trabalho evoluiu, as pessoas evoluíram, a forma como a gente tem acesso a informação e conteúdo diferente. E, sei lá, na minha visão, faculdade hoje nada mais é do que um papel que abre uma porta para você conseguir, talvez, um emprego.
Eu concordo aí com você, Rafa. Até entrando no que a gente discutiu antes aí sobre um dos links que eu mandei, que assim, lá na reportagem coloca lá 11 qualidades ou 11 aspectos que os profissionais vão pro mercado de trabalho hoje e que as faculdades não ensinam. E coisas básicas, tipo, sei lá, espírito Excel, de liderança. Cara.
Não, Excel.
É, exatamente.
Faculdade que, tipo, também. Tipo, pega uma faculdade de qualquer coisa, cara. Uma faculdade de qualquer coisa. Se você vai ser engenheiro, jornalista, arquiteto ou músico, qualquer coisa. Cara, obviamente que o engenheiro e o músico vão ter utilidades diferentes do Excel. Mas todo mundo tem que saber mexer na ferramenta, velho. É uma ferramenta simples, básica, que serve pra qualquer coisa. E eu duvido que tenha uma faculdade igual. Eu trocaria o meu semestre de engenharia do trabalho lá, que ficou falando como que eu tenho que sentar na cadeira pra não machucar minhas costas, por um curso de Excel de 6 meses, tipo, focado no mercado de trabalho, voltado pra engenharia, sabe? É isso que eu acho que falta nas instituições, principalmente.
Ah, verdade. E que você falou...
Opa, Marquinhos, me desculpa a todo mundo aí, rapaziada, que eu sou recém-formado, então eu... A minha revolta com instituição de ensino ainda tá muito...
Cara, não fala o nome dessa instituição.
É quase um desabafo, é quase um desabafo.
Não, é aquela que tem um azinho verde, mas é essa
mesmo. Também tem o mesmo sentimento. Mano,
mas acho que isso é geral.
É geral, sem dúvida.
Eu acho que igual ele falou, aí o Rafa falou, hoje a graduação é mais um papel para você conseguir entrar no mercado de trabalho, eu concordo. A gente cansa de ver aí gente que, pô, fez melhor faculdade aí e tal, não sei o quê, tirou mó grana, e não são profissionais tão bons como outros aí que... Eu acho que o profissional, ele se destaca ali na hora do que o bicho pega mesmo. São ambientes totalmente diferentes. Agora sim... Eu vou falar por mim aí, eu acho que o Cássio e o Rafa podem falar também. Por exemplo, nós somos formados na FATEC e eu vejo que a FATEC tem uma ideia de mais, de formar a galera mais pro mercado de trabalho mesmo. Essa é a ideia dos caras. É claro que não é ainda o ideal, mas vem com, sei lá, com professores que trabalharam na área, professores que têm uma experiência melhor. Eu, particularmente, e não vejo aquela questão da ideia de ganhar dinheiro, né? É uma das vantagens da faculdade pública aí.
Mas tem uma questão, eu fiz a FATEC, né, e eu tive um parâmetro de como são os professores que hoje eu tento apontar como o ideal para o ensino, sabe? logo na sequência, quando eu fiz a pós-graduação, eu tomei um susto com os professores que eu vi na pós, cara. Talvez um pouco por conta da instituição, mas eu vi que o nível era totalmente, sabe, era algo discrepante demais, cara. Uma
cara,
diferença
se
absurda.
Se você estiver falando positivamente da instituição, fala o nome dela aí pra gente.
Então.
Pra depois ela pagar nós no final.
Então, eu a pós-graduação na Anhanguera, pra mim, foi mais uma daquelas coisas que você aprende na vida do que não fazer. Se alguém hoje pedisse uma recomendação...
Tira aí o que o Rafa falou, retira o que o Rafa falou.
É exatamente isso que eu quis falar, você quer saber? Eu
achei que era um ponto positivo.
Não, a discrepância tá em relação à FATEC. O curso que eu vi na FATEC, os professores que eu tive na FATEC não tem nem como comparar, cara. Isso daí eu falo tranquilamente.
Ô, Cássio, você fez o quê?
O Cássio aprendeu o que não fazer, velho. O Castelo aprendeu a não trabalhar com logística e não fazer
pós-graduação
na Anhanguera.
Não, mas assim, até linkando com um tema que o Marquinhos trouxe, daquelas, dos itens que você não aprende na faculdade, passar por esse processo de você aprender do que você não gosta, do que você não quer, te ajuda pra caramba a construir esses itens de que você não aprende como matéria numa faculdade, sabe? Porque é cortar o dobrado mesmo. Porque você tem que passar por aquilo. Eu falei, meu, eu comecei, vou até o fim. E como várias outras pessoas têm o critério de falar assim, falei, pô, fiz o primeiro semestre, muita gente já desiste. O Rafa, num um ou dois podcasts pra trás aí, ele falou, pô, a gente começa uma turma com 60 alunos e pra se formar a gente fecha 10 pessoas estourando. E muito por conta dessa questão de resiliência. A galera vai lá pra ver publicidade e propaganda, acha que vai entrar numa agência onde tem a galera de bermuda, chinelo, dread, vai ser as mil maravilhas. E aí depois que entra, vê que não é isso, espana. Engenharia, mesma pegada. O estagiário de engenharia em qualquer ramo, tem empresa que tá cobrando o inglês, o espanhol, o japonês... Porque você vê que tem profissional formado no mercado há anos que não tem isso. Então, o mercado também exige demais. E eu acredito numa outra coisa. Eu queria jogar uma polêmica aí para vocês. Em relação... Vocês acreditam que os profissionais que se formavam antigamente, nossos pais, seriam iguais aos que se formam hoje?
Mas nunca!
Rapaz. Era outro tipo de profissional que o mercado precisava. Assim, não tinha tipo pulverização de um monte de empresa com vários skills específicos para desenvolver, era uma coisa mais em massa, né?
Mas eu acredito que, por exemplo, os professores de antigamente eram melhores que os professores de hoje, como os profissionais que se formavam antigamente são melhores do que os profissionais de hoje, ou ao contrário?
Eu acho que aí a gente vai entrar numa outra discussão, na verdade faz parte do assunto, mas a questão é que antigamente, por exemplo, quem tinha uma faculdade era destaque no mercado de trabalho. Não tinha, tipo, sei lá, 10 faculdades diferentes na mesma cidade, entendeu? Não
tinha muito, né? Tem muita unisquina.
Sei lá, um monte de unisquinas por aí, entendeu? Então era bem, a qualidade eu acho que era diferente, né, eu acho que era um perfil totalmente diferente.
Daí eu acho que o mercado hoje, ele exigia o cara com faculdade, nem tanto pelos skills da faculdade em si, mas pelo fato de tipo, porra, o cara fez uma faculdade, então ele já é diferenciado, entendeu?
Porque, isso.
Não era um negócio fácil, tanto que o cara passou por todo aquele porpério, tá ligado? Porra, o cara foi, correu atrás, se esforçou, fez uma faculdade, tipo, caramba, velho, isso era uma conquista gigantesca, porque não era todo mundo que conseguia, era tipo um intercâmbio, sabe, pô, o cara, igual intercâmbio há um tempo atrás, na verdade, né, que o intercâmbio já tá começando a ficar batido, tipo, pô, o cara fez um intercâmbio, o que que as empresas viam no intercâmbio, se ele sabe falar inglês? Não, falar inglês tem cara que aprende a falar inglês jogando videogame. O cara quer ver no intercâmbio o cara ficou 6 meses lá, em algum lugar no mundo, que ele não falava a língua, que ele não conhecia ninguém, que teve que estudar, que teve que se manter. Muitas vezes o cara é mais novo, pô, teve que ganhar maturidade. Então é tipo assim, eu acho que era mais ver pelo lado de habilidades que o cara desenvolveu pessoais do que habilidades efetivamente técnicas. Obviamente que a gente não tá falando aqui de skills muito técnicos, que são de profissionais extremamente técnicos, mas mesmo assim o cara que é muito técnico, ele aprendia por curso, velho. Eu acho que ninguém efetivamente que é muito técnico aprendeu na faculdade sem ter feito nenhum curso extracurricular. Acho que isso não existe, na verdade.
Uhum.
É, eu acho que esse prestígio que a faculdade tinha antigamente, hoje talvez seria uma pós-graduação, que também já tá passando batido também. Já. Mas hoje quem tem uma pós dá uma destacada também já, né?
Cara, hoje em dia eu acho que pra você se destacar no mercado de trabalho, tá difícil, porque tipo, ninguém sabe mais o que é o destaque. Tem a época que era o inglês, tinha a época que era a faculdade, tinha a época que era a pós-graduação. Hoje em dia, sinceramente, assim, o que eu acho, né, que a tendência dessa questão de o que vai se destacar no mercado de trabalho, blá, 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 eu acho que essa questão mais voltada agora pra tecnologia, tipo, big data, data science, programação, esse tipo de coisa, porque eu acho que não vai demorar, no prazo de 10 anos aí, o cara que não souber pelo menos o básico dessas questões aí de programação e de sistemas, o cara não vai conseguir arrumar trabalho em lugar nenhum, porque vai estar tudo rodando nesses sistemas aí, e se você não souber, pelo menos o básico do básico para você entrar no mercado de trabalho, você vai ficar para trás. É igual tem algumas vagas que a gente vê aí, né? Diferencial SAP, diferencial MySQL. Tipo assim, pô, todo mundo sabe que essa é uma parada que as grandes empresas utilizam, são sistemas que as grandes empresas usam. Mas nem todo mundo tem acesso a pagar um curso de SAP, pagar um curso de SQL. Agora, Big Data, Data Science, blá 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 blá, mano, esse bagulho tem de graça na internet. Então, tipo assim, eu vejo, essa é a minha visão do que vai ser aí o hype, né, do mercado de trabalho para os próximos anos.
Eu concordo totalmente, eu trabalho com dados e o que mais eu escuto falar é isso. Você tá bem certo aí, Rafa. Pelo menos lá na Avon, todo mundo é contratado baseado nesses conhecimentos básicos aí, além da sua graduação, sua pós-graduação e sua formação, né?
Que hoje em dia, o mercado de trabalho não tem tempo mais pra treinar ninguém, velho. Tem que entrar e na semana seguinte você tem que estar dando resultado já. Esse é o problema. As pessoas já não têm mais paciência pra treinar ninguém. Não tem mais paciência pra, tipo, acompanhar a sua curva de aprendizagem. O negócio é o seguinte, amigão, se você, como o mercado de trabalho tá muito escasso, né, de profissional bom, e tem muita gente desempregada, se você não souber fazer o trampo, não souber fazer rápido, amanhã você não precisa vir mais, semana que vem tem 3-4 batendo na porta aqui, velho. Esse é o problema.
Ô, Rafa, mas aí também tem essa questão da exigência de mercado, porque, por exemplo, antigamente você ter a graduação já era uma coisa absurda.
Sim.
Já te fazia ser o máximo do destaque.
Exato.
Eu acredito que cada vez mais a graduação vai perder espaço como lugar de destaque. Vai entrar essa questão de conhecimento do que você falou, tipo blockchain, BI, SQL, todas essas questões assim. Só que, por exemplo, vão ser cursos. É igual a gente comentou um tempo atrás aí sobre aquelas empresas que hoje vão contratar pelo profissional que você se tornou, sei lá, na vida. E não pela sua graduação. Você acredita que daqui 10 anos o mercado vai olhar puramente para isso? Pô, aprendi no YouTube, tá aqui meu portfólio, é isso aqui que eu sei fazer. Não vai ter mais a graduação, não vai ter mais o diploma?
Cara, eu acho que assim, o modelo que a gente tem hoje de graduação é falido, ponto. E isso tá na minha cabeça e ninguém consegue tirar porque... Cara,
concordo.
E eu sei que não funciona. Não funciona. Eu estudei 8 anos da minha vida, fiquei dentro de sala de aula, e desses 8 anos, se eu fizer uma conta aí de estatística, 6 meses é o que eu uso pro mercado de trabalho hoje. Tipo assim, que efetivamente eu coloco como ferramenta. Mas a questão é, a partir de um... Isso é uma parada que eu comecei a observar, né? Essas empresas, essas startups, esses negócios tipo revolucionários de tecnologia, o cara não quer saber onde você estudou, velho. Ele não quer saber. Ele quer o quê? O que, que a galera começou a fazer que eu percebi que eles têm contratado muito profissional bom nesse esquema? É uma parada que eles chamam de hackathon. Vocês já ouviram falar de hackathon?
Já fiz até.
Sim, já fiz também.
Só pra explicar pra quem não sabe o que é o hackathon é tipo, é um final de semana que você fica lá enclausurado, uma empresa normalmente tá patrocinando aquilo lá, eles te dão um enigma, um problema, alguma questão que esteja envolvida com o business da empresa, são divididas várias equipes, pessoas de vários ramos diferentes, pessoas de várias áreas de atuação diferentes, e ganha o prêmio final lá quem melhor resolver o problema ou quem conseguir resolver o problema. Cara, esse é o melhor processo seletivo que pode existir na face da Terra. E ninguém quer saber qual que é a sua faculdade, ninguém quer saber onde você estudou, ninguém quer saber onde você trabalhou, os caras só querem saber se você é capaz de resolver o problema deles. Como você foi capaz de chegar até a resolução do problema, é um problema seu. As pessoas querem funcionários que resolvem problemas da empresa. Acabou, velho.
Aí o brasileiro se destaca, hein?
Porra, é verdade.
Demais, Cássio. Demais isso.
Mas eu acho que é meio que um ciclo vicioso, porque assim, igual você falou aí, Rafa, que, na verdade assim, hoje a faculdade se tornou básico do básico, tipo, hoje você vai procurar qualquer coisa, faculdade tem que ter. E aí assim, pra mim é muito claro que faculdade não quer dizer nada, absolutamente nada, nem qual faculdade você fez ou... O que importa é o trampo, o que importa é você lá dentro fazendo acontecer, desenrolando, e o quanto você se desenvolve dentro da sua carreira. Só que para você conseguir se desenvolver, você precisa entrar. E para entrar, você precisa ter a faculdade.
É isso, entendeu? É o clube da luta, né?
Então não tem jeito.
É o clube da luta, velho. Se não tiver a senha, esquece.
Então você tem que ter a faculdade, entra, e a partir do momento que você entra no mercado de trabalho, começa a desenvolver sua carreira, aí beleza, aí você vai pra cima, vai fazer, sei lá, alguns cursos de desenvolvimento, você vai desenrolar no Excel, você vai falar uma língua estrangeira, enfim. Aí beleza, mas não dá pra entrar, e aí sim você consegue se destacar, e sim você vai desbravar a parada, mas não dá pra entrar sem, é o básico do básico hoje.
Sim. Mano, você vira coach.
Eu trabalho com uma área mais criativa, né? Tá ligado? E assim, tudo isso que vocês estão falando, eu já vejo muito no meu dia a dia, assim. Eu acho que, tipo, a faculdade em si, para algumas empresas, nem todas hoje em dia, é mais um requisito de RH, tá ligado? Eu já vi pessoas, conheci pessoas que, pô, mandavam muitíssimo bem, e aí, sei lá, foi treta pra contratar porque pessoa só tinha técnico em tal coisa, ou então a pessoa tava na empresa e aí foi uma treta pra ela ser promovida porque ela não tinha uma pós-graduação, por exemplo. Hoje, na minha área, eu vejo mais isso, sabe? Tipo, barreiras, mas que, tipo, na grande maioria dos casos já estão sendo quebrados, porque são barreiras de, tipo, assim, RH exigir e tal, coisa de MEC, etc, etc. Mas fora isso, tipo, eu tava, vocês estavam comentando de skills, assim, e tal, eu entrei recentemente no meu emprego, né, onde eu tô, velho, eu acho que, tipo, obviamente, tudo que me perguntaram, tudo que foi diferencial, nada eu aprendi nem numa pós-graduação, nem numa faculdade, velho. Foi tudo vivência, velho. E tudo que, tipo, o restante das outras pessoas que entraram, que é exigido ali na empresa, velho, é vivência no mercado. Algumas skills muito específicas que, velho, você não vai aprender. Infelizmente, talvez o cara, ele pode fazer um curso, tal, aqueles cursos de 2 meses, 1 mês, aqueles cursos bem específicos. Mas fora isso, velho, não vai ser numa graduaçãozinha.
Pode crer. Vocês que são do mercado publicitário, você e o Matheus, eu assim, pouco que eu conheço, é que normalmente quando vai trabalhar em agência, tal, é que vocês não trabalham tão voltado pra agência. Mas, assim, pouco importa, né, o que o cara estudou. Falam que o que vale muito é o portfólio dele, né? O que ele fez assim, pelas empresas, né?
Tem. O que acontece? Essa história de portfólio é muito pra quem é da área de criação, do ponto de vista, tipo, o cara lá que faz o ou seja o texto do redator, ou seja o cara que é o designer, o diretor de arte ali, que ele faz o desenho da parada. Isso tem muito, mas eu acho que é mais pra entrada, assim, sabe? De você chegar e mostrar, às vezes, tipo assim, quando é o estagiário ali, que ele não tem nenhuma experiência, ele pode fazer trabalhos fakes ali, não tem o menor problema quanto a isso, é mais pra ele mostrar os skills dele. É que eu acho que hoje o mercado de trabalho, assim, do ingresso ali, eu acho que a faculdade tem muito a ver com o network que aquilo pode te gerar, porque, tipo assim, igual eu fiz São Judas, mano, naturalmente eu conheço pessoas que tinham, vamos dizer assim, é que é até chato você falar isso, mas tinham uma inteligência menor, bicho. Depois eu conheci uma cacetada de gente.
Pode falar, né?
Calma, gente, calma, né?
Você entra num local de, tipo assim, numa faculdade mais acessível, tem um QI ali menor, velho. Não porque a pessoa puramente é burra, mas ela teve menos instrução, isso é fato. Depois, eu fui passando em outros trocentos veículos gigantes, e assim, até no começo, pra mim, era... Não vou dizer que é difícil, eu ficava com aquela sensação assim, de caramba, velho, porque eu tava lá num lugar onde as outras pessoas só tinham estudado em faculdade que você pagava no mínimo 3 pau por mês, todo o intercâmbio básico, todo mundo já tinha feito, inglês fluente era básico. Aí, tipo assim, você já parte de um start ali que você já tá, sabe, alguns décimos
já atrás. Já sai perdendo, né?
É, só que, tipo assim, depois, com o passar do tempo e tudo mais, no mercado de trabalho em si, velho, eu acho que aí vira muito commodity, sabe? Porque aí vai muito mais da tua experiência. É claro que, tipo assim, N coisas, as experiências que você vive, que a pessoa que tem mais grana, ela tem condição de viver, eu acho que pode sim fazer um diferencial. Principalmente no início. É óbvio, você pegar, você falar assim, ó, um cara que ele teve uma grana ferrada e aí no meio da carreira dele ele fez um curso foda em Harvard, velho. Tem certas coisas que não são, tipo assim, não dá pra você jogar no lixo, né? É uma coisa que vai fazer diferença pro cara. Mas, né, eu acho que, tipo, até pegando um pouco do que eu comentei lá na abertura. Eu fiz pós-graduação, bicho, tipo assim, eu procurei algumas pós na área que eu tava trampando na época, na área de conteúdo, e, velho, nunca fechava quórum. Aí teve um dia que eu desisti, eu falei assim, mano, preciso fazer alguma coisa, já tô muito tempo parado. Entrei numa pós que era de marketing e branding, só que aí, velho, é o que você comentou, de tipo assim, é muito atrasada ainda, né? Embora tinha uns momentos legais que, tipo, pô, a publicidade é uma coisa super expositiva, né? Não é tão de você ficar fazendo exercício, tá? Tinha muita aula que era só da galera trocar ideia. Só que, mano, quando...
Onde era a pós?
Eu fiz na BSP, é Business School São Paulo, que é um braço... Nossa.
Aí, Matheus!
nem fala nada, hein?
Eu ia fazer...
Mas eu tenho pós positivos lá.
É um braço de pós-graduação da EMB. No começo eu curti muito, porque, velho, era legal. Eu tive alguns professores muito bons, e tipo assim, professores bem picas, assim. Eu acho que, sei lá, eu espero isso de uma pós-graduação, sabe? Você chegar lá e você ter uma troca de ideias com pessoas que estão ali no seu nível ou mais no mercado, pra você beber informação, sabe? Acho que é isso. Só que, velho, aí chegava... Tinha muita coisa que era, putz, trabalhinho de casa. Ah, esse
tipo. Nossa, cara, chato, nossa.
E aí, tipo, eram umas coisas que, mano, todo mundo. E eu engraçado que assim, né? Como eu fiz o primeiro módulo em marketing, tinha gente de tudo com que tipo de experiência. Tinha engenheiro, tinha jornalista, tinha fulano que não fazia nada da vida. Tinha de tudo, porque marketing todo mundo meio que acaba tendo um pouquinho de noção e se interessa, né? É, só que aí era aquela coisa, velho, na dinâmica do dia a dia, a pessoa não vai parar lá e eu vou fazer uma apresentaçãozinha, um trabalhinho, todo mundo fudido no trampo. Aí foi uma das coisas que, mano, me bodeou demais, velho. Eu ter que, nossa, me lascar, sabe, tipo, porra, é foda. Eu acho que as pós deveriam ter uma dinâmica de avaliação diferente, tá ligado? Porque, velho, afinal você tá pagando uma fortuna pra aquilo ali. precisa ficar fazendo provinha, tá ligado? Eu não tenho mais vibe pra isso, mano.
Normalmente você já tá no mercado de trabalho, né? Então, tipo, as pessoas não conseguem entender isso. Tá no
mercado, tipo assim, sei lá, se fosse um negócio assim, ó, o seguinte, fulano, traz um case foda de uma empresa foda sobre o tema da matéria que a gente tá falando. Ah, beleza, e aí traz isso aqui pra gente discutir. Ok, agora sabe, putz, você ficar fazendo trabalhinho, provinha, mano, sabe aquelas coisas mega teóricas de você dar uma Ctrl-C, Ctrl-V, putz, tem preguiça, mano. E tipo assim,
mano, deixa eu...
dia, ninguém tem mais time pra isso, isso é real, né, velho?
Cara, aí, ó, o Arthur, deixa eu até complementar isso aí já na pergunta do Rafa sobre o mercado publicitário, putz, é bem isso que você falou e o Arthur complementou muito bem que pro diretor de arte ou redator, isso daí, pós tem pouca relevância. Por exemplo, eu sou profissional de mídia, e se eu não tivesse uma boa base, assim, eu não conseguiria atuar. Agora, sobre pós, principalmente para mim que sou publicitário, eu escolhi uma pós, que foi um MBA na BSP também, que adicionasse muitos skills que eu não tinha visto, que publicitário não vê negócio, publicitário vê criação, vê umas conversas mais lúdicas, assim, vê pouco skills de empresa. Aí eu escolhi esse MBA, eu vou até encher a bola também, porque ele é muito bom. Que não funciona nesse formato quadrado, igual o Arthur mostrou aí, de, putz, trabalhinho duas vezes por semana, chato, assim. Esse MBA que eu fiz na BSP, ele foi muito bom por causa disso. Eu ficava lá a semana inteira, das 8 às 4 da tarde, falando inglês o dia inteiro, só com gente muito foda, diretor financeiro de empresa tal, 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 diretor de compliance da Suzano, era só gente muito legal na minha turma, tinha 8 pessoas, pra você ter noção. E aí, lá eu tive essa experiência que todo mundo sonha em ter em pós. Troca de ideia ferrada, e todo mundo me respeitou muito, porque eu sou publicitário e tinha a menor formação entre eles, vai. E experiência de carreira. Era o mais novo até, tinha 28, todo mundo na casa dos 35, 34. Eu acho que isso valeu muito a pena, apesar da desorganização da faculdade. Eu acho que é isso que a gente espera de uma pós, né, cara? Tipo, essa troca ferrenha, assim, insana de insights, de ideia, de aprendizado. Os trabalhos, não era trabalhar em fazer prova, nunca fiz uma prova. Era trazer case e discutir. Mas... o que a gente vai fazer pra essa empresa pra melhorar.
Isso, exato. Era isso que eu ia falar. Eu falei, olha, na pós, eu acho que agregava muito mais conhecimento quando abria uma discussão pra sala e aí as pessoas que estavam fazendo o curso traziam situações e onde você percebia, opa, isso daí eu posso aproveitar, isso. Às vezes a gente aprendia muito mais com as pessoas em sala de aula do que com o professor. O professor era o mediador das experiências que a turma trazia. Só isso. E aí, por isso que eu desencana de pós-graduação, sabe? Porque, sei lá.
Eu tive algumas aulas bacanas com alguns professores bacanas, né? Tipo, era foda. Tinha uns módulos que, sei lá, tipo, igual... Eu tive um, mano, se eu não me engano, que era de... pesquisa e neurociência, era algum bagulho assim, era mais hard, só que eu achava que ia ser uma parada foda, de tipo, era neurociência e comportamento consumidor, era alguma coisa assim, aí eu falava, mano, foda, vamos discutir uns negócios cabeça, de como, pô, você influenciar o cara ali, sem nele se tocar, assim. E aí, tipo, eram uns negócios, sabe, PowerPointzão, rolando na tela, não sei, assim, pode ser muito também, eu não acho que, sei lá, que era algo exclusivo do meu curso ou da minha pós, sabe? Eu já conheci um monte de gente que ficou insatisfeito também em alguns pontos assim. Teve vários cursos também que algumas matérias foram foda nesse sentido, assim, de ser o que eu esperava, sabe? De tipo, já chegou o ponto que o professor lá dividiu, sei lá, 3-4 grupos, e aí a gente tinha que discutir sobre um tema e depois no final apresentar e argumentar pra você concordar com o... Tipo, fazer os outros concordarem contigo, tá ligado? E, mano, no final das contas, é meio que isso a publicidade, né? De você um comer a meio do outro, velho. E aí, isso era legal. Só que, tipo, porra, aí, mano, quando chegava na parte de apresentar, ninguém tinha saco, bicho. E aí, é uma coisa que eu fiz um ano só, né? Eram 2 anos, eu não terminei. Às vezes me bate um peso na consciência de, tipo, assim, falar, ah, meu, será que eu tenho que terminar esse negócio? Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que, tipo assim, velho, no meu dia a dia, velho, aquilo lá é uma troca de experiência legal, assim, mas pro meu dia a dia não ia virar a chave, tá ligado? Então eu não sei...
Grana, né?
Ah, não, assim, é legal, você tá gastando uma grana, e aí, tipo, você pensa assim, ah, isso vai agregar no meu currículo. Só que até que ponto isso é relevante para eu me tornar um gerente ou não, sabe?
Você pagava para ir para um clube do livro, tá ligado?
Exato.
Era mais fácil ficar conversando entre a gente aqui, que vai agregar exato. Mais.
Hoje eu acho assim,
se quiser pagar para nós também, não tem problema.
No meu mercado, principalmente, assim, todo o trampo que eu arrumei, todas as promoções que eu consegui, velho, o negócio é o QI, né, mano? Quem indica? É você ter o contato, você ter a skill, fazer aquela parada certa, né? 100%, você ser o melhor da sua área. Agora, mano, ninguém vai pegar e olhar lá o seu currículo e falar, nossa, ele não tem uma pós-graduação. O cara vai olhar por onde você passou, mano. Se você foi bem na empresa XYZ, ele vai bater um fone pro cara lá e falar, meu, esse cara aqui é bom, foda, foda. E aí vai embora, mano.
Eu acredito muito nisso também. Só pra pegar o gancho que você falou de skills aí, a gente voltar só um pouquinho pro assunto, que a gente tem uma viajada aqui de como o mercado universitário tá falido e todo mundo chega em competência.
Tá uma bosta.
É, uma bosta. Mas só pra gente voltar um pouquinho aqui, eu queria até... Desculpa aí, Marquinhos, tá tomando essa...
Não, pô!
Ele tá usando de consultoria, o Marquinhos.
É. Eu queria escutar de vocês, tá? Daí depois no final eu falo a minha parte, mas cada um, se pudesse, tipo, elencar um skill que você não aprendeu na faculdade e que foi muito importante na sua trajetória, assim, de carreira.
Putz. Estavam falando no começo lá, eu tava jantando, mas só sabe o que é curioso? Eu, na minha graduação, embora também concorde muito com isso que vocês falaram, mas as coisas que eu mais aprendi, vamos dizer assim, que eu levei da graduação, foram coisas teóricas, tipo assim, do sentido de, história da comunicação, sabe, umas paradas assim, que tinha bastante ali nos primeiros semestres,
uhum.
Que eu conheci zero. Eu conheci a zero, e aí era tipo assim, foi um negócio que me deu muito embasamento, né, porque, querendo ou não, sei lá, publicidade é muito de você ter o contexto da coisa, você encher a sua mente de milhões de coisas, você ter referências, né. Agora, um skill que eu não aprendi na faculdade e hoje eu uso muito, eu acho que poderia ter mais coisas de gestão de pessoas na faculdade. Gestão de pessoas, gestão de crise, gestão de sei lá o quê. Porque, querendo ou não, dia a dia é argumentação para tudo quanto é lado, sabe? E poderia ter mais esse tipo de coisa na faculdade. Não sei se seria uma matéria tão fácil de aplicar.
Poderia ter e você poderia complicado. Dar aula, hein, Arthur? Sobre argumentação.
Elogiou o chefe na frente de todo mundo, velho. Caralho.
Não é à toa que é chamado de argumenteiro, né, à toa.
Não, que é isso. O Marquinhos tá querendo subir de cargo na hamburgada lá, hein? Elogiando o chefe assim, velho.
Mas, ó, uma coisa é fato. Qualquer um de vocês aí, ó. Você vê quando a faculdade... Desculpa voltar só um pouquinho na questão da faculdade, mas é que eu preciso criticar mais um pouco.
Não, fica à vontade, cara.
Quando você entra numa sala de aula e você percebe que o professor, ele fala o que está escrito no slide, sem nenhum conteúdo a mais, você não fica com a impressão de falar, pô, poderia ser professor?
Pois é.
Exatamente, com certeza.
Deus me livre.
É que a gente... Não, tudo bem, mas é que a gente tem o hábito de...
Desculpa aí. Você não, sabe o que é o pior? Quando você conhece pessoas de outros semestres, e aí você descobre que é o mesmo slide que o cara usa em todos os semestres.
Não, e na verdade o slide é uma digitalização do papiro que ele usava há 20 anos atrás.
Nossa senhora! Só pra ir pro contexto que o Rafa falou, olha, uma coisa que eu acho que eu não aprendi em faculdade... Eu mais aprendi nos encontros que eu participei, em movimentos sociais, foi o fato de conseguir unir um grupo e fazer com que cada pessoa, cada indivíduo dentro daquela célula, trabalhe pro bem do grupo, da equipe. Hoje eu trabalho com metas e eu consigo fazer com que as pessoas abracem uma ideia, tipo, sabe, esse é o norte. É algo que eu não aprendi na faculdade, a logística não me trouxe, a pós-graduação também não me trouxe isso daí. E com o passar do tempo, né, ó, no grupo de amigos eu era chamado de o paizão, sabe? Aquela coisa de ser o conciliador, de não querer ver briga, de, oh, não faz isso, chega aí, vamos trocar uma ideia. Então, isso é algo que eu acredito não ter aprendido dentro de nenhuma sala de aula, mas que eu levo, e eu acredito que seja meu ponto forte hoje, na minha função.
Legal.
É muito bom mesmo, velho. É tipo, liderança tu não aprende, né? Você falar de... É igual falou assim, se todo mundo tivesse Excel na faculdade... Eu, por exemplo, na área de publicidade, é interessante você, pelo menos, também entender o básico ali de Photoshop, Illustrator, etc, etc. Você tem um pouco disso na faculdade, mas é raso do raso do raso, sabe? Tipo, se eu não tiver... Eu fiz, antes de entrar na faculdade, curso dessa parte criativa, assim, né? De Photoshop, Illustrator, InDesign, Scambau, tive que fazer por fora, paguei uma grana, acho que foi uns 3 pau na época. É, só que aí eu lembro que quando teve na faculdade, eu vi o pessoal aprendendo, mano, eram uns negócios tão rasos, velho, que a pessoa não ia conseguir entrar em nenhum trampo e falar assim, ah, eu sei disso, tá ligado? É, acaba que é o que o Rafa falou, tem tanta coisa que você perde meses e meses estudando aquilo, que você não vai usar pra nada, e algumas coisas que eram pra ser importante, passa bem de leve, assim, saca?
Pois é, cara, eu na faculdade de engenharia tive 6 meses de programação, eu aprendi a fazer uma calculadora. Porra, pra que o cara aprende a fazer uma calculadora usando programação? Tipo, não faz o menor sentido, tá ligado? É... Matheus e Marquinhos, falta de vocês pra eu poder falar o meu aqui, pra gente fechar essa rodada.
Cara, uma coisa que a faculdade... Os caras já falaram, eu ia bater na tecla de liderar, gerir pessoas também. Acho que uma coisa que a faculdade não ensina é você tratar bem a tua carreira, que aí eu tive que aprender conforme a vida foi vindo, né? Tipo, publicidade mesmo, é um curso amplo, você vai, tem muitas ramificações na publicidade, como tem outras, com certeza, mas não te ensina a direcionar a carreira igual funciona mais ou menos nas faculdades americanas, onde você tem o college e depois você se especializa, né? Aqui não tem isso, você vê tudo de tudo e aí depois você tem que ser jogado no mercado e por onde vai te puxando você decide, né? Eu dei sorte de fazer um estágio no Buscapé no e-commerce. E aí depois eu segui minha carreira toda pra isso. Mas se não tivesse feito isso, eu ia estar meio perdido. Fiz Photoshop também, era muito bom em matemática e só por causa do estágio que direcionou. E aí depois eu fui aprender como, tipo, construir a tua carreira, sabe? Construir uma linha reta em torno de alguma coisa. E acho que a faculdade devia ensinar isso. Devia ter coach na faculdade. E ajudar.
Não vai demorar muito eles fazerem uma faculdade de coaches.
Não duvido.
Marquinhos.
Oi. Oi, então, eu acho... Tranquilo?
Tá prestando atenção. Aí eu tava dormindo, tá tranquilo.
Não. eu acho que o Arthur que comentou aí, a parte de liderança. Eu aprendi... Eu acho que eu nem vi na faculdade, não lembro de ter visto. E eu aprendi tô aprendendo um pouco agora e acho que deveria ter pelo menos uma base ali, pelo menos para estruturar a pessoa para ter uma ideia de como liderar, ou não que a pessoa vai ter um cargo de gestão, enfim, mas ela vai usar em algum momento ali na carreira.
Pode crer.
Tem umas coisas que são novas, que é tal do criação colaborativa, design thinking. Esse tipo de coisa seria legal ter em tudo quanto é faculdade também, porque no final das contas, independente da área que você tiver, você vai trabalhar pra resolver problemas ali, né, mano? Ou gerar coisas novas e tal. Isso tem Sim. zero, né?
Na facu, na verdade, a que eu fiz agora, como eles tinham um ambiente online lá, eles meio que liberavam alguns cursos na faixa que você podia fazer. E aí tinha de design thinking, tinha de, tipo, linguística... Tinha até curso de Libras, velho, se você quisesse aprender. A plataforma de cursos online deles era bem interessante. Mas é aquilo, né? Parece que tudo que é de graça e tudo que é te dado, assim, muito de bandeja, normalmente não é feito com tanto carinho. A galera que fez o curso lá de Design Thinking falou que era um negócio muito, muito, muito raso também, assim, como você falou. Mas o que eu acho que efetivamente tinha que existir em todas as faculdades, né, E eu tive que aprender fora da faculdade, me explica, tive que desenvolver, além do espírito de liderança e gestão de pessoas que vocês colocaram aí, cara, é o skill de comunicação, velho. Que é uma parada que 100%, 10 de 10 empresas que eu pergunto, a galera sempre fala, porra, tô com problema de comunicação na empresa, Por quê? Porque comunicação é um bagulho tão vasto, que existem trilhões de problemas de comunicação. Tem um problema de comunicação de uma área com a outra, de uma empresa com a outra, de, tipo, uma pessoa com a outra. E aí o que acontece? Normalmente alguns problemas são gerados por problema de comunicação. Então, se tivesse, tipo, sei lá, que fosse um semestre, sabe? Pra galera falar, olha, o que é comunicar, como as pessoas devem se comunicar, qual que é a importância de você comunicar uma parada de forma que as pessoas vão entender, qual a importância de você entender, né, se a pessoa realmente compreendeu aquilo que você falou. E, cara, se a gente parar pra pensar hoje, um dos grandes problemas do mundo, né, foi o que o Arthur falou, é a gestão de conflito e comunicação. Por quê? Porque eu falo o que eu quero, você entende o que você quer, e aí fica por isso mesmo, a gente acaba brigando, a gente acaba discutindo, a gente acaba... Quantas milhões de vezes a gente já, tipo, no grupo mesmo, falando a mesma coisa, com palavras diferentes, e, tipo, discutindo, e ficou, tipo, minutos e minutos discutindo, as duas pessoas falando a mesma coisa, de modo diferente, com a mesma opinião, só que uma discordando da outra. Então, cara, é comunicação, sabe? É uma parada que qualquer mercado que você tiver inserido, você vai ter que utilizar algum skill de comunicação. E foi uma parada que eu tive que aprender meio que na porrada, né?
Acho que esse é o ponto mais importante que tem. A comunicação.
Com certeza, também acho, sim.
E vocês acham que poderia ter algum tipo de como fala, de matéria do tipo de improviso, beijo? Sabe, assim, de
olha, é bom, hein?
As pessoas numa situação que ela não tá esperando pra ela resolver problema X. Porque pensa o seguinte, tá? É tudo, né, graduação, concurso, prova, etc. É tudo muito decoreba, tá ligado? E se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, velho, é tu improvisar, velho. Sabe, você saber ter o jogo de cintura ali, e às vezes você não sabe uma parada, mas, pô, você não perder a compostura e você contornar o negócio e você, sabe, sair daquela situação ou resolver aquele problema, velho. Acho que isso é um negócio crucial pra todo mundo, mano.
Pra mim, eu tenho... Essa é exatamente a visão que eu tenho da diferença da graduação, da faculdade e a sua carreira, o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é fazer o negócio acontecer. Você tá lá, seu gerente, te chamou lá, o cara, e aí, tal, não sei o que, sabe fazer? Sei fazer, saiu da sala do cara, velho. Primeira pessoa que você achar, você vai perguntar como fazer, entendeu? É o que você falou, Arthur, é desenrolar. É bem isso mesmo pra mim, o mercado de trabalho, do que a decoreba da faculdade, a decoreba das provas, a decoreba de trabalho, entendeu? Eu acho que se tivesse mais isso nas faculdades, com certeza. Não é o encher linguiça, não é o fazer nas coxas. É o você ter o jogo de cintura mesmo, que você falou aí.
Sabe o que é? Eu lembro que teve uma vez, olha que doido, eu lembrei agora. Eu fui fazer uma entrevista, se eu não me engano, era pra... Putz, era uma farmacêutica, velho. Começa com A o nome. Deve é saber essa bagaça. Não sei se era A. Não. Sei lá, não vou lembrar. Não era Allergan, caralho. Era... depois eu vou lembrar. Mas enfim. Era outra. Mas enfim, era muito boa a empresa. E aí eu lembro que é o seguinte, tá? Nas dinâmicas lá, não sei o que, você tinha que, tipo... Você recebia X produtos, o teu grupo recebia uns produtos. Aí, por exemplo, eu lembro que o meu foi cigarro. E aí você tinha que fazer tipo um pitch ali, uma campanha ali. E não lembro exatamente qual que era o objetivo, porque eu tinha que divulgar cigarro, tal, tal, tal. Só que aí que acontece? Aí beleza, tava todo o grupo lá discutindo como ia fazer a apresentação, o que ia falar disso, daquilo, piriri, pororó. Só que aí, tipo, faltando 2 minutos, os caras chegaram e deram, tipo, falaram assim, ó, na apresentação vocês não vão poder falar essas palavras. Aí era tipo assim, Você não podia falar de cheiro, você não podia falar de vício, você não podia falar de tabagismo. Sabe, tipo assim, as 10 palavras que você imagina falar sobre tal produto, eu não podia falar. Então aí você tinha que converter totalmente seu discurso, mano. Sabe, tipo assim, a mesma coisa, você fala assim, ah, me fala por que você gosta de futebol. Você não pode falar de torcida, você não pode falar de emoção, você não pode falar de bola, você não pode falar de gol, sabe? Tipo um negócio doido assim. Mano, na hora, truta, o que você fala? É improviso total, mano. Porque você não tá preparado pra aquilo, né?
É, isso não tem nada nas faculdades. Nada de improviso. De... É decoreba total. Ô, Rafa.
Oi.
Só não querendo cortar aí o assunto do Arthur e... mas voltando um pouquinho, e queria usar você como exemplo aí, comenta um pouquinho por que você escolheu fazer uma outra graduação e não uma pós, porque esse é um dilema de muita gente aí também, né? Você colocar na internet aí, tem muitos artigos ou reportagens sobre isso, de fazer outra graduação ou uma pós-graduação.
Cara, foi o seguinte, Marquinhos, primeiro que eu sempre quis fazer faculdade de engenharia, né? E sempre foi meu sonho ser engenheiro. Na minha cabeça de moleque, porra, engenheiro era um cargo de... Pô, o cara é engenheiro. É tipo médico, tá ligado? Pô, o cara é médico. Era uma profissão assim, meio de status, de glamour. E aí, depois que eu fiz a primeira facu, eu percebi que realmente, né? Logística e engenharia de produção, eles são muito correlatos. E eu peguei e falei, cara, eu fiz uma faculdade que ela já era muito específica. O mercado de logística, ele é muito específico. Tipo assim, poucas pessoas sabem exatamente o que um profissional de logística faz. Se eu fizer uma pós-graduação de, sei lá, supply chain, por exemplo, porra, eu tô entrando dentro de um buraco que eu já tava num buraco, entendeu? E aí eu pensei, pô, não faz o menor sentido eu restringir a minha área de atuação nesse nível, sabe? E aí eu falei, pô, eu vou fazer uma engenharia de produção, que é uma parada mais abrangente, é mais amplo, é uma faculdade que tá parecido com o que eu fiz, então eu sei que eu vou gostar, e tem, né, todo esse status de engenheiro e tal, 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 porque, pô, querendo ou não, existem algumas profissões que o cara pode ser um bosta, né, me coloco até nesse saco aí, porque eu fiz a faculdade nas coxas, assim, pra ser bem sincero, mas... quem olhar o meu currículo, vai estar escrito engenheiro, saca? Tipo, o cara que é engenheiro de uma faculdade boa, e eu que sou engenheiro de uma faculdade mediana, eu que tenho um outro curso, eu que tenho um inglês avançado, sou engenheiro igual o cara, saca? Então a questão é que, tipo assim, eu não quis entrar na parada de fazer uma pós-graduação, e eu nem me vejo, pra ser bem sincero, fazendo uma pós-graduação. Pode ser que minha cabeça mude daqui 2-3 anos, mas eu não me vejo fazendo uma pós-graduação, porque hoje a minha visão de mundo é, cara, as coisas mudam muito rápido. O que hoje é importante, amanhã pode não ser mais. E você se enfiar numa pós-graduação por 2 anos, 1 ano e meio, e aí pode ser que você chegue no final da pós-graduação e a parada, tipo, já foi, tá ligado? Pô, tem uma porrada de curso na internet, Alura... aquela outra lá que, como é que chama? Que é Udemy. Então, tipo assim, porra, tem uma porrada de plataforma online hoje que você vai lá, você escolhe o curso que você quer. A grande maioria, às vezes, você paga ou uma mensalidade ou você paga só pela emissão do certificado, o que significa que você pode até fazer o curso, ganhar o conhecimento e nem ter que pagar por aquilo. Você paga só se você precisar emitir o certificado e, pô, você tá ali, sabe? Pegando um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, e você não se decepciona. Então, a escolha pela graduação foi muito por conta de uma vontade minha, era muito pessoal a questão de, pô, eu quero fazer engenharia, e eu fiquei com medo, né? Essa foi a real, eu fiquei com medo de me enfiar dentro de um buraco, e não sair nunca mais. Que foi o que o Castelo falou, ele falou assim, pô, eu descobri que logística não era pra mim. Eu descobri que logística é uma parada que eu gosto de fazer, mas será que eu não queria, talvez, trabalhar com processos? Será que talvez eu não gostaria de trabalhar com manufatura? Será que talvez eu não gostaria de trabalhar numa produção? Vou te falar.
Mas qual que vai? Hoje, acredito que você não mudaria nada do que você já fez.
mas se você puder escolher uma faculdade, talvez nada ligado ao tema do que você já estudou, o que, que você estudaria?
Hoje, com certeza absoluta, faria programação. Certeza absoluta.
Pensando em futuro, grana ou satisfação pessoal?
Cara, os dois. Porque, tipo assim, eu comecei a mexer um pouco, assim, bem raso, né? Com essa questão de, tipo, desenvolver, né? Aquele que eles chamam de design de software, um negócio assim. Que é meio que você dá os comandos, faz a programação simples para que o sistema comece a rodar meio que automatizado. E, cara, dá uma satisfação da porra, velho. Quando você monta o bagulho, programa o background e aí você dá o play lá e, puf, o bagulho roda, sabe? Pode ser uma parada da minha cabeça, meio bizarro, mas eu achei muito louco, sabe?
Sabe que foi muito doido essa parada de programação? Eu tive o básico do básico, muito do básico, na minha época de colegial, tá ligado? Só que eu entendi a lógica de programação. É óbvio que hoje em dia, assim, existem N linguagens pra você programar, N coisas. Só que aí, tipo, esses tempos, até lá na Flix, eu trampando lá, eu precisei fazer a gestão de um projeto que era um aplicativo, tá ligado? E nossa, aí tipo assim, eu ia discutir com os caras N coisas, era muito louco que, óbvio, eu não sabia programar, mas a lógica, a partir do momento que você entende a linguagem ali, né, você já sabe bastante, cara. Tipo, óbvio, você não vai programar, mas você também não vai ser o cara mais leigo da vida, sabe?
Não, e é aquilo, o bagulho é binário, velho, é 1 e 0. Então, a grande maioria das lógicas de programação, obviamente que as plataformas são diferentes, o jeito de programar é diferente. É, queria até muito que o Lê tivesse aqui para me corrigir. Porque na minha cabeça, pelo básico também que eu conheci de lógica de programação e o pouco que eu sei, basicamente os comandos que existem num programa é faz isso, senão você faz isso. É binário, é 1 ou 0. Então é tudo baseado em escolha, né? Que é o desafio dos caras hoje, do machine learning e tal, que é a máquina aprender com as escolhas dos inputs do usuário. Mas basicamente, se você pensar até no próprio sistema do Windows, é tipo assim, quando você clica, clicou com o botão direito, se botão direito, abrir essa caixa de opções. Se clicou com o botão esquerdo nessa opção, abre essa outra opção. Então é tipo tudo um if else, sabe? De que, porra, se você, foi o que o Arthur falou, se você entende a mecânica por trás, que nem é, que essa é a dificuldade, né, do cara que programa. Às vezes o código, tal, lá, desenvolvimento do código, não é nem tanto problema. É o cara conseguir estruturar a ideia que veio, né? O briefing, veio briefado aquela ideia código. E falar, porra, agora fodeu, como é que eu vou programar isso aqui? Eu preciso estruturar as ideias primeiro pra depois colocar isso no programa, né?
É, tipo assim, eu lembro que, mano, eu discutindo algumas coisas lá com os caras, eu falava assim, tá, beleza, tá dando problema tal. Mas eu posso, a gente pode programar de alguma maneira, por exemplo, sei lá, eu lembro que teve uma época que tava dando problema de GPS no cadastro dos usuários. Ah, tá bom, então se uma vez ele bater, ele vai procurar ali no servidor do Google. Se bater no servidor do Google, não encontrar esse CEP, ele pode procurar, eu posso mandar ele procurar em outro servidor pago? Ah, pode, beleza, pronto, é o que você falou, aí fiel, você na bagaça. Então, tipo, só de você entender o básico ali, tipo, você já não vai ser um cara que vai ficar boiando, sabe? Eu lembro que no começo eu tive muita dificuldade, assim, pra você entender uns termos, tá ligado? Que ficava muito termo técnico os caras. Mas aí a pergunta dos caras, não, isso daí, esse inglêsão aí, é só isso. Disse, tá bom, então eu já entendi, sabe? Tipo, é um negócio que... O que você falou daqui, eu acho que não vai nem demorar 10 anos, acho que 5 anos isso daí já vai estar muito na tipo, no básico pra todo mundo, tá ligado?
Sim, eu também acho.
Legal. Só destacar um ponto aí que o Rafa falou, que ele não fez a... não escolheu a pós pra não ficar tão focado em alguma coisa. Eu acho que isso é um ponto importante aí no momento da escolha, né? Você não limitar das demais áreas aí da sua carreira, né? Aí você faz uma pós... Aí entra de cabeça um determinado assunto e acaba morrendo naquilo, né? Você fica meio que preso naquilo.
Adicionando isso daí, ó, pós é um curso de especialização, né? O nome já diz.
É, exatamente.
Então você tá meio que fechando o cerco em uma frente só. Por isso que eu escolhi o MBA, que é a administração dos mais avançados, né? Não, porque eu era publicitário, que já era uma carreira especializada, né? Bem especialista. E eu escolhi um pra abrir, pra me dar mais visão.
Não, eu acho que pós, eu acho que quando você escolhe uma pós, esse é o problema também da banalização da pós-graduação hoje em dia. É que pra mim, na minha visão, né, pós também tá completamente errado. Mas quando você escolhe uma pós, você tem que ter já uma carreira consolidada, cara. Como é que você vai fazer uma pós-graduação, no meu caso, com 24 anos? Porra, eu tenho 3 anos de mercado de trabalho, 4 anos de mercado de trabalho. Como que eu sei no que eu quero me especializar? Eu não tive tempo nem de conhecer o meu mercado, que dirá me especializar. Então eu acho que esse é o problema da banalização da pós-graduação. A galera começou a fazer pós-graduação de qualquer coisa só pra, tipo, falar que tem pós-graduação, e aí ela perdeu o valor. Ninguém mais acredita no potencial da pós-graduação, né?
Mas eu não acho que perdeu o valor. As empresas deram esse valor.
Eu acho que depende. Eu acho que
no sentido de, tipo assim, hoje em dia, se você tem uma pós, não é mais aquele bagulho de, tipo, porra, o cara é muito foda do mercado, o cara é pós-graduado. Não, tipo, qualquer um hoje pode, com um diploma de graduação, fazer uma pós de 2 anos. O que não significa que depois de 2 anos você vai virar um puta funcionário, entendeu? Porque às vezes as pessoas não têm certo qual é o posicionamento de carreiras que elas querem seguir.
Tem uma coisa que eu aprendi recentemente, até aqui com a Su, que assim, eu tenho muito, né, a minha visão, assim, que eu pós hoje, ó, que é bom e tal, mas também não é aquele negócio imprescindível. Só que, por exemplo, para a área dela, a área de saúde, é um negócio extremamente imprescindível. Porque, assim, se você não fizer uma especialização, né, tipo assim, fisioterapia com especialização em XYZ, fica muito para trás, entendeu? Eu acho que algumas áreas, como a área de saúde, que a pós é, de fato, uma especialização muito focada em determinado tema ali, que para você exercer aquele tema, você precisa ter a pós-graduação, aí, tipo, é um cenário diferente do que a gente tem vivido, sabe?
É que eu acho que o cenário da medicina especial, assim, medicina em si, eu acho que é um outro mundo, é um outro universo, sabe? Tipo assim, medicina, cara, se você parar pra pensar, mesmo que já tem duas, né? Tem a medicina e a medicina veterinária. E quando você fala de medicina, o cara tem 1 milhão de universos aqui, de planetas que estão, né, circundando aquele grande planeta. E aí quando você fala de medicina, porra, tem uma porrada de coisa de corpo humano pra estudar. Quando a gente fala de um assunto que ele é mais já especializado num assunto, então, pô, publicidade. Óbvio, você tem algumas ramificações aqui e ali. Logística, tem uma ramificação ali e aqui. Engenharia, tem alguma coisinha aqui e ali. Arquitetura, uma coisinha ali. Agora, medicina, amigão. Você ficar a vida inteira estudando corpo humano, você morre sem saber tudo. Então eu acho que realmente, que medicina é tipo um universo à parte, sabe? Tanto que o cara, quando ele termina a medicina, ou no caso da Suca, ela fez algo mais voltado pra fisioterapia. Pô, o camarada meu acabou de se formar em medicina 5 anos, o cara teve que fazer mais 1 ano de residência, e ele falou, mano, já tem que começar a fazer uma pós-graduação agora, porque médico clínico geral tá cheio aí, velho. Tá cheio, não adianta.
Eu lembro que... Tipo, até que você comentou assim, as pessoas que emendam, né, sei lá, termina a faculdade, quer fazer pós-graduação, que no começo eu tive muito esse tipo de discussão com a Su, né, que ela já quer emendar na pós, aí ela me explicou tudo isso e tal, aí eu falei, ah, tá, né, porque, tipo, na minha pós tinha, acho que umas 2 pessoas, assim, que emendaram a graduação na pós-graduação, e aí era o que você falou, a pessoa tinha 0 pra acrescentar. E tudo que a gente discutia sobre mercado, sobre vivência, etc., a pessoa não tinha nada. Ou seja, tipo, ela tá jogando fora o tempo dela ali, sabe?
Sim. Não, e eu acho que, assim, até entrando no mérito da discussão da medicina, eu acho que hoje, quando você fala de medicina, você quer sempre o melhor médico, né? E porque, obviamente, o cara tá cuidando da sua saúde, tá cuidando de você, tá cuidando do seu corpo, da sua mente. E quando você vai procurar um médico, a primeira palavra que vem depois do médico é: eu preciso de um médico especialista. Então, tipo assim, a partir desse momento que a gente tem esse costume de médico especialista, já matou. Por isso que a gente, que o cara que é da área de saúde precisa de uma pós-graduação. Porque, tipo, porra, você vai, sei lá, você quer falar com um psiquiatra, pô, mas um psiquiatra, você quer um psiquiatra tal, 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 que tenha experiência com, sei lá, casos de crianças abandonadas. Sei lá, vai que é o caso da pessoa que foi abandonada pelos pais, então ela vai num cara que é especialista. Então, normalmente, as especializações para a área médica realmente são o diferencial, né? Agora imagina, um publicitário, no caso de vocês aí. Aí você vai fazer uma pós-graduação, sei lá, em cinema. Porra, tipo, óbvio, vai adicionar no mercado se você trabalhar na Flix. Mas, tipo, porra, nossa, esse cara é muito foda porque ele é um publicitário especializado em cinema. Foda-se, tá ligado? Eu quero saber o que ele fez pra chegar até aqui. Se ele é especializado em cinema ou especializado em quadrinhos, tanto faz. A minha empresa não é de quadrinhos, entendeu? Nem de cinema. É muito específico, né? O mercado, ele já não é tão abrangente, assim, pra especialistas. Hoje em dia, o mercado, no geral, é mais pra pessoas generalistas mesmo, né? Essa é a minha visão.
Tem razão aí, Rafa. E... foi legal o Arthur trazer esse caso da sua aí, porque a gente ficou bem focado nos negócios aí, né, no business e tal. E eu acho que todo mundo concorda aí que, acho que a opinião geral é que, realmente, após graduação, o cara ser um especialista, e é imprescindível que ele já tenha vivência na carreira ali, ele já esteja vivendo aquilo, já venha com a bagagem, e após é algo que vai acrescentar para que ele foque naquilo. Agora, na área da saúde aí, realmente, aí não, acho que não tem nem discussão aí a importância da pós-graduação. São cenários bem diferentes mesmo. Isso aí, alguém quer acrescentar mais alguma coisa aí sobre o tema? Eu coloquei como último tópico as experiências. Acho que a gente conseguiu compartilhar bastante experiências aí de todo mundo. Mas se alguém quiser colocar mais alguma coisa aí...
Eu queria só colocar mais um bagulho. Porque tem uma lista, eu aposto aqui, ó, sem conto que a próxima pós-graduação do Castelo vai ser em marketing. Falei.
Caraca, por que isso aí?
Porque ele adora, velho.
Marketing, você gosta?
Adoro. Olha, na graduação, eu peguei 3 DPs em marketing, mano.
Excelente, hein?
Graduação muito de logística.
Puta, sério, que mas no vocês, próximo... vocês viram marketing em logística?
Sim. Opa.
Ô, amigão,
Castelo viu 3 vezes.
Eu me formei em marketing dentro da logística.
Caraca, isso é bom mesmo.
Não, ele pegou 2 certificados.
Ele sabe os 12 P's. Porque ele aprendeu 4 em cada semestre.
A minha matriz SWOT, mano, é imensa, você não tá ligando.
Caraca. Cara,
e marketing é uma parada que eu curto pra cacete, sabe? Nossa, o Castelo falava que repetia nessas vagas, falava, mas mano, como, velho?
Na moral, é muito fácil, velho.
Mas aí é um professor que te odeia, é diferente.
Eu
te explico. Eu te explico no próximo podcast.
Não, na real, eu acho que a professora não odiava ele. Eu acho que ela tinha uma queda por ele. Então ela não queria deixar ele passar.
Deixava ele, verdade.
Deixava ele lá.
Faz sentido.
Vai ter queda pelo capeta, podcast. Da puta.
Corta aí.
Boa, fechamos de forma excelente, Castelo.
Mano, eu não vou falar o nome dela. Porque eu tenho medo.
Mas é uma princesa que liberou a Lei Áurea.
Nossa. Ai, nome da minha avó.
Não apresenta ela pra mim. Mas falando sério, eu só trouxe aí a última questão ali falando pro Rafa o que, que ele faria. Porque eu achei que talvez ele trouxesse algo bem diferente do que ele já estudou e tal. Só pra complementar, cara, eu tenho umas coisas meio loucas, assim, sabe? Eu fiz logística com a pós em engenharia de qualidade, penso em estudar o UX, sou louco por psicologia e um dia ainda pretendo fazer um curso de produção de música eletrônica.
Então, assim, eu acho que esse seria a grade perfeita da minha faculdade. Não sei vocês aí.
Se bom, tivesse bom, como...
Vamos fazer esse exercício,
mesclar
então.
Mesclar tudo isso.
Mano, vamos fazer o exercício do Castelo aí, a gente fecha, mano. Vamos fazer esse, ó. Só pra não ficar por último, mano. A gente faz esse exercício do Castelo, a grade de faculdade perfeita de cada um. E aí o Marquinhos faz as considerações finais. Você quer adicionar o bagulho antes?
Qual faculdade seria feito? Grade é bem difícil, hein?
Não, tipo
assim, é a melhor faculdade.
Não, tudo bem, mas é que a faculdade do Castelo é de música eletrônica com ênfase em qualidade psicológica.
Passando então, pela experiência do usuário.
Isso.
Boa. Ah, mas tá tudo interligado aí, né?
Ah, eu vejo. Eu tenho uns fios ali, eu vejo, tá ligado?
O que você faria?
Mano, eu acho que eu faria jornalismo com ênfase em programação esportiva.
Interessante.
Deixa eu ligar na fã aqui, só pra já colocar. Né?
E aí, e o restante?
Cara, eu não tava preparado pra pergunta dessa, não.
Aí, ó, o Arthur já falou, mano. Tem que
aê, chupa. Ir na
parada. Improviso.
Eu não sou bom em improviso, não.
Ó, eu acho que eu faria...
Fala, improviso uma planilha aí.
É, eu sei planejar e tá preparado dentro de um planejamento. Né?
Eu acho que eu teria feito uma faculdade de psicologia com jornalismo de programação. Eu tipo assim, fiquei muito na dúvida, muito mesmo, de quase ter feito psicologia, velho. Eu gosto muito desse tema. Só não fiz na época porque eu falava assim, mano, isso daí não dá dinheiro, velho. Você precisa ter dinheiro pra abrir um consultório, nem a ter. Mas eu adoro, mano.
Puxando pelo último EP que você falou que não fez a como que era? Alguma coisa de computação porque era cheio de homem, psicologia era cheio de mulher, você ia estourar, né, pai?
Devia ter feito.
Mas, mano, eu pensava assim, tipo, e depois eu até com as amigas psicólogas aí. Eu perguntava, né, mano, eu falava assim, mas velho, pra tipo assim, você trampar na área mesmo, você precisa abrir, ter grana pra você abrir um consultório teu, ou então, né, velho, óbvio, dá pra você trabalhar em N e outras coisas, RH e tal, mas eu queria ser tipo assim, porque é mó da hora, né, mano.
Eu acho foda também, mano.
Vitória, você receber a pessoa pra você tocar uma ideia, é isso, uma resenha.
Então, mas olha como eu já sou mais xarope.
Tenho zero paciência pra isso.
A minha questão não era nem a paciência, eu queria ir além, eu queria conversar com os psicopatas, entender os caras, pesquisar os caras. Eu já sou sci-fi, mano, eu já sou diferenciado.
Vou dar uma dica, uma série que você vai, assim, ó, pirar.
Já assisti. Série
a Hannibal.
Já assisti.
Qual que é a série? Não ouvi aí.
Hannibal. Louco, mas assim, louco, assim, pesadíssimo dessa parada de mente do psicopata, velho.
Ô, Art, já que você me indicou uma, vou te indicar outra. Assiste Mindhunter.
Mindhunter, eu assisti alguns capítulos, não terminei.
É animal, irmão. Vai pra cima.
Vai lá, Matheus, já deu tempo de pensar.
É,
mano, eu acho que eu faria... Eu tenho que
fazer duas planilhas nesse meio tempo aí de resenha.
Eu pesquisei aqui quais são as minhas. Eu faria turismo com foco em gastronomia, turismo de restaurante. Piro nisso.
Olha aí.
Se prepara, Rafa, porque a gente vai comer igual louco em Montreal, velho.
Pode crer, se você pagar, então melhor ainda.
Pago.
O Rafa
pago
é foda, né, mano?
Puta, mano, eu tô querendo ir no rock com o cara que não quer pagar $20 pra ver o jogo.
$20 no teu cu, $90 pra ficar assistindo o rock no gelo que eu não sei nem as regras,
velho.
E aí, Marquinhos? Marquinhos, vai fazer agronomia.
Eu faria...
agronomia de Brahma.
É... Eu faria com certeza um curso de artes e com algo aí. E puxando aí pra psicologia também, com certeza.
Olha, é algo que a gente pode trabalhar aí, hein? Psicologia.
É, aí, ó.
Apareceu em 3 pontos, jornalismo em 2.
vamos estudar psicologia, a gente abre uma clínica, um negócio diferente, onde os pacientes tomam uma cerveja e tal, aquela resenha. Tenho certeza que o cara vai sair melhor que entraram.
Psicotrópico.
Ai, ai, mano. É que isso vai pro ar, não pode falar os bagulhos.
Espera.
Bom, é isso aí, então.
Só passar uma dica pra vocês aqui antes.
Passa, de terminar. Passa.
Tem o Rafa comentou da Udemy e da Lura. Tem um aplicativo aqui chama EDX, que são várias faculdades foda do mundo, tipo Berkeley, Harvard, que coloca alguns cursos bem extras aqui, que é legal. Por exemplo, eu tô aqui vendo os que eu já fiz. Eu fiz, por exemplo, empreendedorismo em economias emergentes. Bem legal. Aí vi outro aqui, tipo, eu gerenciando mudanças disruptivas na empresa. Então, tipo, tem vários cursos, assim, cabeçudo, bem da hora, assim, que você vai explorar bastante o seu lado criativo aí. E de graça, você só paga o certificado se você quiser ainda. Se você não quiser, não paga.
Gostei da menção ao Glad aí.
Glad.
Cabeçudo?
É o próprio.
Não, mas assim, é bem legal, cara. Recomendo. Aí tem curso da Microsoft, tem curso da MIT, tem bastante coisa legal.
Ah, EDX, legal. Né?
Isso aí.
EDX.
Boa.
Boa dica, valeu. Bom, então acho que é isso aí, rapaziada. Eu só tô com medo, acho que não tem muita gente ouvindo os nossos podcasts aí, porque eu fico, a gente só meteu o pau nas faculdades. Eu tô com medo de alguém jovem, 16, 17 anos, ouvir e não querer mais fazer faculdade ou algo do tipo.
Ah. No food, é irmão. O nosso já tá feito deles.
Exato. É, que se lasque.
Eu já fiz duas. É. Quem não quiser fazer nenhuma, o problema é de quem não fez.
E só pra garantir aí o cascalho, né? Pra das empresas aí que a gente citou durante o episódio.
Boa, boa.
Então lá vai. Primeiramente, que nunca mais a gente vai prestar um vestibular na FATEC, a Anguera, São Judas, BSP. E aí entra. O que a gente falou da Suzano. Ah, Embi Morumbi também, viu? A Buscapé, a FAM também, olha aí. E agora a EDX no final, que eu vou pesquisar, vou dar uma olhada. Brigadão, viu, Matheus?
Boa.
É nóis,
boa, irmão. Galera.
Valeu, rapaziada.
Tamo junto.
Valeu.